CBN Esporte Clube.
2:04, começando mais um CBN Esporte Clube nesta terça-feira, pós aí grandes decisões, né? Principalmente em relação à equipe do Souza, mas com relação ao Botafogo, tivemos aí um importante passo rumo ao acesso, ao tão esperado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. É claro, é óbvio que a gente segue aqui repercutindo essas campanhas, trazendo os desdobramentos. Já tem muito questionamento, muitas dúvidas com relação ao planejamento do Souza já para a próxima temporada. A gente já sabe que o presidente Aldeone Abrantes tem como uma prioridade a permanência do técnico Renatinho Potiguar, que sem sombra de dúvidas teve uma senhora campanha e atuação tanto no Campeonato Paraibano como na Série D do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O Souza, que no ano que vem já tem um extenso calendário garantido, né, para o ano de 2024, pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D, Campeonato Paraibano, enfim. E aí, é claro, ficamos na expectativa se esse trabalho vai ser continuado pelo Renatinho Potiguar. No caso do Belo, já tem reapresentação hoje, de olho aí no Amazonas, né? A próxima partida já é domingo, a viagem do elenco do Botafogo já está prevista aí para sexta-feira. E o Belo vai vir aí com uma sequência importante de viagens e deslocamento. Depois de Rio de Janeiro, tem Belém do Pará para enfrentar o Paysandu. Eu já, nossa lista de transmissão, já perguntei para você, ouvinte, o que você acha essa sequência de viagens? A semana passada eu trouxe aqui alguns números, né, sobre os quilômetros percorridos para Botafogo e os outros adversários aí no quadrangular. O que você acha? Essa sequência de viagens pode prejudicar o rendimento? Não? O time já está preparado? Enfim, participa comigo, eu quero ouvir a sua opinião. Você pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp, mas também pode mandar não só mensagem de texto, como também áudio. E eu vou pedir sempre para você mandar mensagem curtinha, tá? Áudio curtinho, de até 30 segundos, para eu conseguir atender todo mundo, senão a galera fica chateada comigo aí, não pode. Por favor, me ajuda, beleza? E é o seguinte, a gente também vai trazer mais informações sobre os Jogos da Juventude que tá rolando lá em São Paulo, no interior de São Paulo, nosso correspondente está por lá. Enfim, temos um programa recheado, com direito a informações também do 13, e eu, claro, vou já seguir contando com a sua participação, tá bom? Simbora começar esse CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e sete, e o destaque do dia, é claro, segue aí na preparação para o time, né? O único time agora da Paraíba que segue na busca por acesso, né? No sonho do acesso com relação ao Botafogo, é o acesso para a segundona, a tão sonhada segundona do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo deve se reapresentar já hoje, na tarde de ontem. Ontem foi um dia de folga, né? Merecidíssima folga, depois da vitória, da importante vitória em cima do Amazonas por 2-1 no Almeidão. E aí, a galera ontem ficou descansando, mas hoje já tem trabalho, porque o páreo no próximo domingo é duro, viu, minha gente? Vai enfrentar o Volta Redonda, que foi a única equipe, uma das três equipes, que conseguiu aí vencer o Botafogo na primeira fase da competição. Quem vai trazer todos os detalhes dessa preparação, dessa reapresentação e também os desdobramentos aí, a repercussão do que o Felipe Surian pensou, achou aí da atuação diante do Amazonas, é o meu querido amigo, meu parceiro, Fabinho Hermano. Fala, Fabinho!
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. O Botafogo, depois da vitória contra o Amazonas, foca suas atenções no Volta Redonda. Jogo será fora de casa no próximo domingo, às 7 horas da noite, lá no estádio Raulino de Oliveira. O Belo terá uma sequência de dois jogos longe de João Pessoa. Depois de enfrentar o Volta Redonda no Rio, o Botafogo tem um confronto contra o Paysandu, lá no estádio Mangueirão, em Belém. E o técnico, Felipe Surian, falou aí dessa sequência longe de João Pessoa, destacou a importância da equipe manter a evolução que vem tendo nos últimos jogos e também prometeu uma equipe que continue jogando para frente, mesmo atuando fora de casa.
É jogo após jogo, a gente tenta melhorar, né? A gente sabe que a gente precisa de que os atletas estejam num dia bom também, né? Essa dedicação, a vontade de transpiração para essa torcida, para esse clube, não pode faltar. E eles têm acreditado nisso, né? A gente tem evoluído a cada dia, a cada jogo. Esse momento final, principalmente, vou tentar extrair o máximo deles disso, né? Porque são jogos extremamente decisivos, né? E o quanto mais ponto a gente fizer, né, em busca desse acesso, o quanto antes nós vamos buscar. Vamos ter dois jogos fora, a torcida pode ter certeza que nós vamos fazer dois bons jogos, nós vamos buscar a vitória, né, e tentar não, nós vamos trazer para cá pontos, né, não sei quantos, mas nós temos feito bons jogos fora e nós vamos trazer pontos para a gente estar comemorando junto com os torcedores nos próximos dois jogos em casa.
Tá aí, palavras do técnico Felipe Surian. O Botafogo, que já tem a sua programação semanal definida até o jogo contra o Volta Redonda. Ontem foi folga para todo o elenco. Já na terça, agora à tarde, tem reapresentação lá no CT da Maravilha do Contorno. Na quarta-feira, treino em dois períodos, manhã e tarde. Na quinta, treino apenas no período da tarde. Já na sexta, o elenco viaja aí rumo ao Rio de Janeiro, onde treina no sábado e aí vai para a Volta Redonda, onde domingo, às 7 horas da noite, enfrenta a equipe da Cidade do Aço pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
Tá aí, Fabinho, 2:11, trazendo já as informações a respeito dessa preparação, né, do Botafogo. Tem um importante jogo, eu diria, na minha opinião, um dos mais difíceis vai ser diante realmente do Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Volto a dizer aqui que a equipe do Volta Redonda foi uma das três, né, que conseguiram vencer o Botafogo na primeira fase da competição, né, por 1-0. Foi lá no Raulino de Oliveira também, o mesmo estádio que o Botafogo vai visitar no próximo domingo. Mas naquela época, o Botafogo vinha de uma sequência bem pesada de viagens, inclusive, saiu de Manaus, onde encarou o Amazonas, depois foi para o Rio de Janeiro, para o interior do Rio de Janeiro, para enfrentar aí o Volta Redonda, e acabou perdendo por 1-0 na época, né? A gente sabe que esse quadrangular tudo zerou, né? Uma nova competição, as equipes estão num outro momento da competição, e claro, as coisas ficam diferentes e a gente tem que meio que esquecer o passado, mas ficando, obviamente, de olho no que pode ser aprendido em relação aos erros que tiveram, tá? Na época, aliás, um dos caras que o Botafogo precisa ficar de olho é o Ítalo, né? Que é o atacante, que é um vice-artilheiro da Série C da competição, né? Da competição, já fez 10 gols, já marcou 10 gols em 19 jogos, então é um cara realmente muito perigoso que o sistema defensivo do Botafogo vai ter que neutralizar, mas nada fora do comum, até porque o Botafogo conseguiu neutralizar muito bem o artilheiro do campeonato, que é o Sassá, né, do Amazonas, e o Botafogo no último domingo conseguiu neutralizar muito bem o Sassá. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer a sua participação. Tenho muita gente aqui já conversando comigo. O David Augusto já está aqui. Definitivamente, Surian escolheu colocar o ataque como prioridade máxima. Isso é muito bom, já que nossa defesa não é confiável. Então, se a gente levar um gol, nosso ataque garante dois. O David Augusto está aqui com a gente. Seu Wagner também está aqui com a gente. Se tiver duas vitórias e 4 empates, sobe para a Série C, com certeza, é uma possibilidade aqui também, essa sequência aqui de resultados, viu, seu Wagner? O Lindoaldo aqui também, boa tarde, Juliana, tô achando a torcida muito eufórica, vamos ter calma, torcida. Tá aqui o Lindoaldo sempre participando com a gente, o Josivaldo também, mandando aqui um elogio, Juliana, você tá show? Bora, meu belo, muito obrigada, viu, Josivaldo, pelo carinho de sempre. E o Michel Davis está aqui também participando com a gente. Gostaria de saber a opinião de vocês. Com a volta do titular Netinho, quem sairá? É viável um meio-campo com Wesley Dias, Netinho, Hadsley e Renatinho? sacrificando um dos atacantes, Michel Davis? É uma excelente pergunta, viu, Michel? A gente, diante dos reforços que chegaram aí no Botafogo, a gente fica meio tentando querer entender o que, que o Surian pode preparar, né, com relação a esses reforços que chegaram. Eu, sinceramente, acho que o Renatinho conseguiu fincar ali o pé na titularidade, né? Também acho que o Netinho vai estar de volta. É só esse problema muscular aí ser resolvido. Acho que o Felipe Surian não saca ele do time de jeito nenhum. É um titular. E o Hadsley pode ser uma peça aí a ser colocada no segundo tempo ou até mesmo conseguir aí uma forma, né, de triangular ele e ele também ser uma opção ao lado do Netinho. Veremos, né? Daqui a pouquinho nosso querido Pedro Alves também está chegando por aqui e vai também trazer a opinião dele em relação a isso, beleza? Bom, daqui a pouquinho a gente segue falando de Botafogo, tem muita coisa para a gente repercutir em relação ao Belo, mas antes disso, eu vou prometer, inclusive na nossa lista de transmissão, que teríamos uma entrevista com o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, que nesse domingo a equipe do Souza entrou em campo, como todo mundo sabe, diante da Ferroviária. A Ferroviária tinha aí uma vantagem, né, a vantagem do empate, por ter vencido o jogo da ida das quartas de final. E lá dentro do Marizão, o empate acabou favorecendo aí a Ferroviária, que fez sua festa lá no Marizão, enfim, e conseguiu o acesso à Série C do ano que vem. Mas a equipe do Souza conseguiu, com essa temporada de 2023, um calendário recheadíssimo, especialmente com a conquista do vice-campeonato paraibano, né? E já começamos aí a questionar, né? Tentar saber como é que o Souza vai digerir essa desclassificação, né? Tão pertinho ali, tão pertinho, um momento histórico do Souza em relação ao acesso. E a gente já começa a querer saber como é que em 2024 o Souza vem, será que teremos ou não Renatinho Potiguar. E ninguém melhor do que o presidente Aldeone Abrantes para nos responder essas perguntas. Inclusive, eu gostaria muito, presidente, antes de mais nada, agradecer a sua disposição para atender a gente aqui na CBN, à disposição de sempre, sempre muito solícito com a gente. Agradeço demais, eu sei que o momento é um momento muito duro, mas que você está se dispondo aí a atender a imprensa, mesmo diante aí desse momento tão triste que o Souza vive, né? Tão pertinho aí da sonhada classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Boa tarde, viu, Aldeone? Seja bem-vindo aqui ao CBN Esporte Clube.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, amigos da CBN. Realmente, a gente está um pouco triste aqui, abatido, mas a gente começa também a ver a parte positiva de tudo isso, né? Porque o Caxias, é bom que se diga também que a Ferroviária fez uma festa grande aqui no Marizão, quem estava aqui viu, mas o clube, né, o 13 também fez esse ano e não houve absolutamente nada, né, porque aquele terror que plantaram durante a semana, que o Marizão ia ser um inferno, que ia haver morte, que ia haver briga, que ia haver tudo, fizeram a festa dele tranquilo e não aconteceu absolutamente nada, né. Vamos dizer que isso é mais conversa fiada, como sempre falam em relação ao Marizão. A questão que o Souza Sport Clube, nós jogamos, a Ferroviária mesmo faz 4 anos que vinha nesse último mata-mata ficando fora. Se você for olhar, o Caxias demorou 5 anos, né? O América de Natal, 5 anos. Esse foi o primeiro ano que o Souza entrou na parte, né, de quarto de final. Não vencemos, aliás, nenhum mandante venceu. É incrível como foi a Portuguesa do Rio perdeu em casa, o próprio Atlético que se classificou perdeu em casa, o Ferroviário, que era a melhor equipe, estava perdendo, empatou na Bacia das Almas, foi também, não venceu em casa, o Souza não venceu, nenhum mandante venceu, né, nessa fase da Série D. E nós não subimos, mas foi muito positivo o ano. né? Um ano recheado de muitas vitórias significativas para nós. É, na Série D tivemos um invicto durante toda a competição, não perdemos para ninguém dentro do Marizão. Tivemos dois empates, o resto foi vitória de toda a competição. E sempre com as melhores campanhas, por isso que decidimos em casa a nossa vaga. Então faltou, acredito, para nós, mais experiência nessa fase da competição. Se viu também como um aprendizado, né? A gente tem que tomar como um aprendizado. Não é que a gente perdeu essa classificação aí, nós não somos só nós, a gente vê time grande aí. São Paulo acabou de ser eliminado do Morumbi com 60 mil pessoas, né? Na Sul-Americana. Então, isso é o futebol, né? E a gente já está, nós estamos tristes, mas não estamos mortos. Estamos nos refazendo já, estamos conversando com aqueles atletas que realmente se destacaram da equipe. A gente já se reuniu, já acertou com alguns, já renovaram o contrato. E o Renatinho também está quase, a gente almoçou junto ontem, existe uma predisposição dele continuar, o Souza também continuar com ele, a família dele está bastante ambientada, a cidade também gosta muito daqui, a esposa, o filho, tem tranquilidade para trabalhar, e a gente tem certeza que vamos continuar com ele, Juliana, e é assim mesmo o futebol, né? Fica triste um dia, mas dirigente não tem o direito de cultivar a tristeza. Dirigente tem o dever de levantar, sacudir a poeira e tentar dar a volta por cima.
Tá aí a Deone Abrantes, já aqui para você que está chegando agora no CBN Esporte Clube. A gente está entrevistando o presidente do Souza, presidente Aldeone Abrantes. Inclusive, presidente, temos aqui o Wellington Ribeiro dizendo o seguinte: boa tarde a todos. O Souza representou a Paraíba muito bem. Falo de pilõezinhos e estou na escuta do programa. Agora eu sou Desportiva Guarabira, na segundona do Paraibano. O Wellington Ribeiro aqui com a gente. E a gente acaba de também ter aqui no estúdio a presença do nosso querido Pedro Alves, que também tem algumas perguntas para fazer para o senhor.
Dom Pedro, da imprensa.
Boa tarde, Aldeone. Boa tarde aos ouvintes e às ouvintes da CBN. Marquinhos também aqui com a gente. Presidente, parabéns primeiro pela temporada. Eu acho que faltou o título, faltou o acesso, mas futebol também tem adversários, tem condições estruturais melhores no país. A Ferroviária de um centro econômico muito mais forte, né? E vinha batendo na trave, como você falou. E o fato do Souza chegar perto e conseguir disputar com alguns centros econômicos mais fortes, né? Eu acho que diz muito do que foi a temporada para o Dinossauro, que teve um aproveitamento alto demais até, assim, mais de 60%, né, o aproveitamento de Renatinho Potiguar.
Quase 62%, né?
Exatamente, que é muito alto, normalmente um aproveitamento de quem sobra no Campeonato Paraibano, esse tipo de coisa, né, em anos anteriores. Eu queria te perguntar justamente sobre o Renatinho, falei contigo ontem sobre a possibilidade de ele permanecer, que é real, né, e é um intuito do Souza, mas eu queria perguntar justamente, além dos números que a gente olha e constata, a gente precisa analisar também performance. E eu acho que o Souza também entregou performance, né? Time sempre jogando pra cima, absurdamente forte dentro do Marizão, o que é uma característica histórica, mas esse ano foi mais ainda, né? Invicto no Marizão, praticamente. Então eu queria perguntar o que é que você avalia, como é que você avalia o trabalho do Renatinho, o que é que você gostou do trabalho do Renatinho em termos de modelo de jogo, como é que foi esse Souza de 2023 na sua visão, Odeon?
Veja bem, Pedro, eu acho o seguinte, que Renatinho é um treinador que joga para frente. Não, você não conversa com o Renatinho sobre retranca, que ele não aceita o diálogo. O time dele, os atletas mesmo, às vezes é engraçado até o diálogo da gente com os atletas, Pedro. Quando a gente fala, mas rapaz, a gente deveria jogar um pouco mais, segurar mais um pouco aqui, aí os atletas mesmo diziam: quem? O Renatinho? Nem fala isso com ele. Ele, você pode prestar atenção, o segundo tempo da gente lá em São Paulo, a gente abafou a Ferroviária o tempo inteiro, a bola... Eu tenho uma coisa assim, Pedro, eu acho que tem hora no futebol que você precisa de um pouco de sorte também, né? Então nós chumamos, nós ficamos fora do acesso. Dois gols acidentais. Um gol, o cara cruzou a bola, na hora que nosso zagueiro foi tirar, ela quicou na grama e pulou o pé do nosso atleta e pegou outro jogador lá no fim. E aqui, nós tomamos um gol que, antes do jogo, eu me reuni com os atletas no hotel pedindo esse foco no início da partida, do primeiro tempo. O Souza venceu as partidas aqui, mas 80% das partidas saiu atrás do placar. Porque entra disperso, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo. Todo o segundo tempo da competição foi do Souza Esporte Clube dentro do Marizão. E o primeiro tempo nem sempre foi assim. A própria decisão com o 13. Fizemos um primeiro tempo sofrível. E um segundo tempo de tomamos de conta do jogo. O gol saiu um pouco tarde, aos 41. Mas assim, nós tomamos um gol aqui de lateral. É inadmissível. Nós tomamos um gol que a bola quicou, gramado molhado, cobriu o pé do nosso zagueiro lá, 1-0. E aqui tomamos um gol de lateral. Quer dizer, numa final de campeonato, desse tamanho, você não pode tomar dois gols dessa natureza, quase que por acaso. Né? Embora o adversário tenha mérito, o cara aqui acertou um chute lá no ângulo, o outro, o centroavante se jogou na bola lá do outro lado. Né? Então, faltou um pouco de concentração para a gente. Agora, o que é que eu falo da sorte? Porque não acontece um lance desse a meu favor. O Souza, quando vence as partidas, aqui é que nem o Botafogo do Rio. O cara diz, tem coisa que só acontece com o Botafogo. Tem coisa que só acontece com o Souza. Nós perdemos o campeonato num passo absurdo de Rodrigo Tabata, que ele, eu acho que ele, durante a vida inteira, até ele morrer, ele não consegue acertar um passo daquele. Ele deu de chaleiro uma bola quase que impossível, deixou o atacante e pegou a defesa de calça curta. Quer dizer, eu não tenho assim, o Souza nunca ganhou um jogo que o goleiro falhou, que bateu no zagueiro e entrou. Que o cara é sempre suado. Então, eu acho assim, que até eu, depois do jogo, assim, eu tive... Agora eu tô melhorando um pouco, né? Mas eu até conversei com minha esposa, com meu filho. Rapaz, eu acho que eu vou abandonar, porque a gente faz o trabalho tudo certo. A gente fez, no Paraibano, que a gente decidiu o Campinense aqui, a melhor campanha do campeonato. Em três anos, dois, nós fizemos a melhor campanha do campeonato e quando chega na hora H é um gol lá do meio do campo.
Pensou, mas já desistiu, né, Aldeone?
Aí vai passando o tempo, né? Aí tem uns apoios também, né, Ju? Eu tenho recebido muito carinho de torcedores do Souza, gente de fora, presidente de toda parte desse país de clube. Agora eu conversei com o presidente agora do Operário de Mato Grosso, presidente aqui do Nordeste, do Afogado, do Calcaia, presidente do Amazonas, até do Amazonas, né, os caras parabenizando pela performance, pelo trabalho, nossos atletas estão sendo bastante procurados, isso vai também encorajando a gente, tem gente que diz, o futebol não pode perder você, não faça isso não e tal, aí tem as pessoas da rua também, quando a gente anda aqui, muito apoio na cidade, e a gente, olha, não faça isso com a gente não, não abandona, aí fica esse negócio, né? Meu coração é mole. Apesar de eu ser esse cara aí que todo mundo fala, mas meu coração é de manteiga, sabe? Quando ele aí fica assim, eu já tô cuidando já.
Presidente, 2024. 2h28 já, daqui a pouco o repórter CBN pede passagem. Antes da gente se despedir, rapidinho.
Eu falo demais, viu, Ju? Você pode eu falar, eu falo muito.
Eu queria ter mais um programa inteirinho para falar com o senhor, para a gente ter mais informações a respeito do Souza. Mas só diz pra gente, quando é que vocês começam de fato já a preparação para a temporada de 2024? Já tem uma data? Já tem algo previsto ou ainda é muito cedo?
Deixa eu só emendar uma rápida aqui. Aldeone, vai torcer ainda pro Botafogo para subir para a Série B? Como é que tá isso aí?
Agora que eu tô torcendo mesmo, vai dobrar a torcida. Porque eu quero o Botafogo na Série B, rapaz. É melhor para o nosso futebol da Paraíba. A gente tem que sair desse ranking, rapaz. Tem que melhorar nosso ranking aí na federação, de todo mundo. Um time na Série B pode até valer mais uma vaga para a Copa do Brasil aqui, para nosso estado. Não tem como não, no torcer, além da simpatia também. Eu trabalhei no Botafogo, Pedro. Eu tenho raiz, eu conheço ali aquela concentração por dentro e por fora. Desde a cozinha até aqueles apartamentos ali onde eu dormia quase todo dia. Então é impossível, né? Você não... numa hora dessa, você não tá torcendo, né? Eu sou Botafogo até a alma. Não sou igual a você, nem a Expedito, Felipe Caldas, Ju, esse pessoal, não sou não. Mas eu tô torcendo aqui com unhas e dentes pelo Botafogo.
É isso. Temos alguma data já, Aldeone? Assim,
olha, depende da Copa do Nordeste, Ju. A gente não sabe a pré-copa quando é, né? Depende da data da pré-copa. De acordo com a data da pré-copa, a gente vai traçar nosso planejamento.
Maravilha, muito obrigada demais, não só por hoje, mas também por toda a sua disposição em sempre nos atender prontamente. Agradeço demais. Confesso, fiquei bastante triste com a eliminação do Souza. É, acho que tinha total condição.
O Brasil
condição.
Todo, viu? Acho.
Isso.
Acho que foi o Brasil todo.
É, tinha total condição de conseguir esse acesso histórico e a gente segue torcendo para que o Souza siga elevando o nome da Paraíba por onde quer que vá e desejando muito boa sorte para você, viu, Aldeone, nessa empreitada.
Obrigado, amigo. Um abraço a você, a Dom Pedro aí. Um carinho todo especial com vocês. Sou fã de vocês, tamo junto aí, viu? Qualquer coisa, eu tô pronto aqui.
Valeu, Aldeone, um abraço pra você. Esse foi o presidente do Souza aqui falando com a gente, fazendo um balanço aí, já pensando, claro, na temporada de 2024, que vem recheada, né, Pedro?
Vem recheada, né? E um grande ano do Souza, né? A gente vê ainda como a voz do presidente ainda de tristeza, a frustração é muito grande por conta do último resultado, né? Por conta das decisões, né? O time também perdeu a final, tendo a melhor campanha, como falou a Deone, mas acabou perdendo pro 13. Na hora do vamos ver, acabou falhando, mas se você olhar a construção da temporada, o que foi a temporada, mais um ano do Souza que disputou esse acesso pela primeira vez, digamos assim, foi um grande momento na história do Souza no Campeonato Brasileiro, em Campeonato Brasileiro. E no ano que vem já tem a Série D de novo, você vê que é a constância do time, né? É um time que tem evoluído no cenário do estado e tem aí como fazer um trabalho bem tranquilo para a temporada que vem, porque vai ter a Série D, você consegue fazer contratos melhores com os atletas, procurar no mercado com mais sedução, né, digamos assim, para os jogadores. Então é um clube que cresce ano a ano e que teve um grande ano, uma grande temporada, tanto em resultados quanto em performance também. Gostei muito de ver o Souza jogar muitas vezes, mas acabou não acontecendo o acesso, que ficou bem perto, e quando fica bem perto, a frustração também é maior, né?
Sem dúvida. A gente tem já algumas participações, enquanto o repórter CBN não pede passagem. O Paulo André está dizendo aqui: boa tarde, bancada, sobre os times da Paraíba, espero sucesso e fico triste pelo Souza, mas ele vai superar, a gente tem certeza disso, até porque 2024 já está logo aí. Eduardo Prado está aqui também dizendo: essa tristeza de Aldeone, nós sentimos 9 anos seguidos. Tá aqui o Eduardo Prado também participando com a gente. O Valderi dizendo: boa tarde, é verdade. O Marizão é verdadeiro salão de festas para os adversários. Atlético e 13 Ferroviário em 2023. Tem isso, tem também torcedor que aproveita para dar aquela tocinha, né? Repórter CBN tá vindo aí, daqui a pouco tem mais participação. 2h37, muita gente aqui participando com a gente. Antes de seguir aqui com as nossas informações, vou trazer uma leva de participações, beleza? Vamos começar com os áudios, muita gente mandando aqui áudio pra gente, começar com o André Vasconcelos.
Boa tarde, galera da CBN. Realmente a gente sabe que o acúmulo de viagens aí, principalmente pela malha aérea, que veja aqui a nossa querida e estimada capital paraibana, João Pessoa, não é tão legal, né? Mas, levando em consideração que tem voo todos os dias para o Rio de Janeiro, só melhorar essa logística aí para Belém, eu acho que dá certo. Acho que o time está bem entrosado. A gente tem uns caras que é pulmão e vai dar certo.
Tá aí o André Vasconcelos. Isso porque eu perguntei para você que ainda não faz parte da nossa lista de transmissão aqui do CBN Esporte Clube. Perguntei para os nossos ouvintes o que eles achavam dessa sequência de jogos fora. Depois do Rio de Janeiro, vai para Belém do Pará enfrentar o Paysandu, enfim, isso a gente já chegou a falar, fazer aqui uma conta de quilômetros percorridos, né, por essas equipes nesse quadrangular. E aí perguntei o que você, torcedor, estava achando, né? Se isso de alguma maneira ia afetar aí a produtividade dos elencos. E o nosso torcedor, nosso ouvinte, está aqui participando. O José Graman, de Gramame, também mandou mensagem para a gente.
Boa tarde, Juliana. Aqui é o José de Gramame. Eu quero dizer que o Big Mac já está bom de pegar um banco, né? Porque o Big Mac está perdendo muito. O Big Mac é um bom jogador, mas está perdendo muito gol. Já está bom de ficar no banco de reserva para poder aprender a jogar melhor.
Tá aí, Pedrinho, falando a respeito de como o ataque do Botafogo, né, desperdiça algumas chances importantes, né? Inclusive contra o Amazonas desperdiçou algumas bem assim claras de gol, chances claras de gol, né? Isso pode fazer falta depois.
É verdade, mas assim, eu acho que o Botafogo também é um time que marca muitos gols. Essa impressão, eu acho que foi muito do jogo do Amazonas especificamente, porque também foi uma delas foi muito clara, né? E de um jogador que não vem conseguindo defender bem, que é o Bismarck. Fez até uma boa jogada, driblando o goleiro. Foi linda a jogada também, como foi construída, acho que foi muito bonita. Merecia muito gol, mas o Bismarck acabou definindo mal, que vem sendo uma tônica do Bismarck, né? Eu acho que até um debate que eu tenho monitorado muito nas redes sociais, que eu gosto de ver isso, da torcida, né? O que a torcida discute também, é muito sobre o Bismarck, né? A importância dele defensivo, que eu acho que existe, ele fecha espaço muito bem, mas é meio nulo, assim, do meio pra frente, né? Ele recebe muita bola, não consegue driblar tanto, não tem, pelo menos não vem tendo um para um muito bom aqui no Botafogo, não vem definido também muito bem. E aí, como o Botafogo ganhou boas opções, né, de contratações aí, é um debate que pode ser feito, que eu acho que o Felipe Surinha observa, deve estar fazendo internamente na cabeça dele, mas também compreendo a entrada do Bismarck, sobretudo no ponto de vista do equilíbrio mais defensivo, de fechar espaço ali, do velho acompanhar a lateral, né, que é uma coisa que hoje está muito dentro do jogo do atacante de lado, né, do atacante de beirada.
Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou reacender aqui uma pergunta de um ouvinte, o Michel Davis, a respeito dessa quantidade de possibilidades que o Surian tem a partir da chegada de alguns reforços, né? Eu já dei minha opinião, o ouvinte também tenho certeza que quer ouvir a sua. Vamos ouvir agora também o Zeca Bezerril, que mandou áudio pra gente.
Muito legal, muito divertido esse depoimento do presidente do Souza aí. A gente fica feliz de ver uma pessoa assim, né, apaixonada pelo negócio, dedicada e tal, falando assim, né, do amor que tem e das coisas que acontecem, né, nessa trajetória. Um abraço e força pro amigo aí, continue aí, né, nessa missão. Uma hora o resultado chega. José Carlos Bezerril.
Valeu, Zé Carlos, muito obrigada aí pela sua participação. Falando em Aldeone Abrantes, que a gente entrevistou no primeiro bloco do programa, o Thiago Argemiro também está aqui dizendo assim: boa tarde, Aldeone, você é um ícone do futebol paraibano, ainda vamos ver você na Federação Paraibana, parabéns, e 2024 vamos em frente. Thiago Argemiro de Santa Rita, aqui falando a respeito da entrevista que o Aldeone deu agora há pouco aqui para o CBN Esporte Clube. Rizonaldo Costa também está aqui com a gente, estamos no circuito. Dessa vez é uma competição de ida e volta, falando aí em relação ao Botafogo. Logo, não tem essa de necessariamente decidir fora ou dentro de casa. Vai ser quem tiver maior aproveitamento nos 6 jogos. O espírito de combatividade e a raça, contando um pouco com a sorte, vai decidir o triunfo. Tá aí o Rizonaldo aqui com a gente, o Nelson Paulino também, dizendo o seguinte: Botafogo vai vencer as 3 em casa e empatar as 3 fora, rumo à Série B, e conseguiu o acesso aí invicto, né, de acordo com o Nelson aqui. É o que a gente vai ver ao longo dessas partidas. Antes da gente seguir trazendo aqui a sua participação, vou falar com o Mateuzinho, nosso menino prodígio. Matheus Aquino está lá no interior de São Paulo, cobrindo aí os Jogos da Juventude. Como eu disse já essa semana, ele é o nosso correspondente, está lá acompanhando de perto a delegação paraibana e vai trazer agora uma atualização do que está rolando por lá. Boa tarde, Mateuzinho. Seja bem-vindo ao CBN Esporte Clube.
Olá, Ju, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na CBN. É sempre um prazer estar aqui com você, mais um dia em Ribeirão Preto. E aqui é quente, viu? Que calor, nunca vi um calor
mais
desse, não.
Mais quente do que aqui?
O quê? Eu sou de Iraúna, Iraúna é mais quente que João Pessoa e eu nunca vi um calor desse, tô me assoprando aqui toda hora, aqui é pesado.
Tá, viu? Mais quente do que Iraúna, Matheus?
Homem, tenha fé, pelo amor de Deus, aqui é calor demais, no vento, o nariz fica seco, a boca seca, toda hora no protetor labial, acho que eu já gastei uns 4 frasquinhos.
Viu? Eu conheci Ribeirão, realmente é quente, viu, Ju? Agora é mais seco do que aqui, realmente tem isso que o Matheus falou. Abraço, Matheus, saudade de você.
Cara, eu tô com saudade, e olha, a Paraíba tá bem aqui, viu? É bem no clima, né? O clima é melhor do que aqui de Ribeirão, né? Tem praia, tem tudo no mundo, e na competição também está bem. Ao todo já são 9 medalhas, sendo 2 de ouro, uma conquistada no atletismo, como eu trouxe ontem na prova dos 3 mil metros, e outra na luta greco-romana, já que a Paraíba também é referência nessa modalidade esportiva. As outras 2 medalhas foram de prata e 5 de bronze. No quadro geral de medalhas, a Paraíba está na 15ª posição, sendo, no caso, aí a 4ª mulher do Nordeste, já que o que tem mais peso é a medalha de ouro, né? Mesmo que você tenha menos medalhas, como o Sergipe tem da Paraíba, por exemplo, ela tem mais medalhas de ouro aí, por isso ela está à frente da Paraíba. A competição, que vai até o dia 17 de setembro, encerrou seu primeiro ciclo ontem, né? Então alguns atletas já foram embora. Desde a madrugada estão chegando novos atletas aqui em Ribeirão Preto, de diversas modalidades. E aí, ginástica artística, o triatlon, Ju é nossa grande atleta de triatlon, inclusive, voleibol,
grande judô, fica por sua conta, viu, querido?
Não, você é caprichoso no triatlon. E é isso, Ju. Continuamos por aqui, acompanhando essa importante competição escolar, né? Que valoriza e proporciona grandes oportunidades para atletas de 15 a 17 anos.
Tá aí, Mateuzinho. Valeu demais pelas informações. A gente segue com você durante essa semana, viu? Amanhã tem mais. Daqui a pouquinho amanhã a gente traz mais informações aí sobre os Jogos da Juventude. Valeu, Mateuzinho.
Pode contar comigo. Abração. Tchau, tchau.
Tá aí, Matheus Aquino, direto de Ribeirão Preto, cobrindo lá de pertinho a delegação paraibana nos Jogos da Juventude. Antes da gente ir para o intervalo comercial, vou trazer mais algumas participações aqui. O nosso querido José Alves Santa Rita está perguntando assim: boa tarde a todos da bancada CBN Esportes. Gostaria de saber por que no centro de João Pessoa não tem nas lojas a camisa oficial do Belo. José Alves de Santa Rita. E aí, Pedrinho?
O Botafogo, ele tem uma política de vendas dos produtos originais apenas nas lojas dele. Eu acho que é algo a ser discutido. Eu compreendo, mas não sei se é o mais inteligente no ponto de vista. Talvez no econômico até seja melhor, mas não sei. Mas não acho que é inteligente na questão de difusão de marca, que é uma coisa muito importante na minha visão. Tanto que, espero que consigam compreender, a pirataria, que existe muito, ela é muito problemática para o clube num ponto de vista financeiro de curto prazo.
Sim.
Porém, se não tivesse a pirataria, a gente não veria tanta camisa no Botafogo da cidade, portanto a marca rodando por aí, pela cidade, o que é algo importante também. Não estou aqui defendendo a pirataria. Eu estou olhando a realidade e vendo que se não tivesse
Os ambulantes.
Os ambulantes vendendo, e aí isso acontece no Almeidão.
Sim.
Isso acontece no centro da cidade.
Conversei com alguns, inclusive,
se no não tivesse
domingo.
Isso, não teria tanta venda de camisa. E muita gente usando camisa na cidade, porque a própria operação do Botafogo ela é limitada em questão de número, né? Uhum. O Botafogo tem um modelo que é limitado de vendas, né? Porque ele compra as camisas, então ele tem que embolsar uma grana primeiro para depois vender, para ver se dá certo e se dá lucro, sim, né? Então é uma questão, inclusive, que eu acho muito interessante de debater. Mas sobre os produtos oficiais, realmente eles não estão em vários lugares na cidade, eles estão
apenas
na loja do Botafogo.
Nas lojas, né? Na Bela Mania. É isso, a gente vai para o intervalo comercial, muita gente aqui com a gente, mandar um abraço para o Neto, tá aqui também já sintonizado, o Damião Dias, boa tarde, família CBN, estou ansioso com o Belo rumo aos 10 pontos. Galera já acreditando aí em, no mínimo, 3 vitórias, um empatezinho fora, já é suficiente para colocar o Belo na segunda divisão. Daqui a pouco tem muito mais sua participação, a gente está de volta, fica com a gente. 2h50 de volta aqui com o CBN Esporte Clube. Seguinte, já estamos aí na expectativa também, porque na próxima quinta-feira teremos o aniversário de 98 anos do 13 Futebol Clube, exatamente o Galo da Borborema. Vai fazer aniversário e tem uma grande programação aí rolando. Amanhã a gente vai trazer mais informações, inclusive, sobre esse tão aguardado evento aí do aniversário, porque talvez tenha já anúncios de atletas, enfim, para a temporada do ano que vem. Então você, torcedor do Galo, já fica aí de olho, aliás, de ouvidos atentos, porque amanhã a gente deve trazer informações a respeito desse evento, tá? Bom, trazer aqui também informações a respeito da segundona, né? O paraibano, segunda divisão do Campeonato Paraibano, terminou ontem a primeira rodada da segundona, né? Inclusive, o Jornal da Paraíba transmitiu um dos jogos que aconteceu ontem no Almeidão, foi entre Spartax e Pombal, que terminou em 0-0, logo das 3 horas da tarde, e depois de noite, às 7 horas, tivemos aí o jogo entre Sabugi e Sport, que também terminou em empate em 1-1. Lembrando que a próxima rodada já começa amanhã, com o jogo lá no Amigão entre Picuiense e Confiança. E no dia 7 de setembro, né, no feriado, teremos aí 3 partidas, uma no Almeidão entre Spartax e Sabugi. Teremos no Silvio Porto, Desportiva Guarabira e Sport, e no José Cavalcante, Pombal e Sport de Patos, tá? Então teremos já essas 3 partidas no feriado do dia 7 de setembro. A rodada ainda conta com Atlético e Perilima, só que como o Perilima já desistiu, o Atlético vai levar 3 pontos aí de lambuja sem nem precisar entrar em campo. Vou trazer também aqui uma fala aqui importante em relação ao nosso querido jogador Matheus Cunha, atacante que foi paraibano, que foi convocado aí pelo Diniz, né? Esse retorno do Matheus Cunha à seleção brasileira. A gente sabe que a seleção já vai começar aí a jornada das eliminatórias para a Copa do Mundo e teremos o paraibano Matheus Cunha lá entre os convocados. A preparação já está rolando, inclusive. Falta até hoje pela manhã, faltava apenas 3 jogadores chegar lá na concentração. E o Matheus Cunha é um dos jogadores que estará lá representando a nossa seleção nas eliminatórias. Vamos ouvir o Matheus Cunha.
Fala, pessoal da Paraíba, tudo bom? Que é o Matheus Cunha que está falando agora. Eu vim que fala sobre a sensação de ser novamente convocado depois desse período, depois da Copa. Bom, acho que muito sabe da sensação que foi depois da Copa. Você tem muita esperança, não ser convocado, mas todo no tempo de Deus. Graças a Deus as coisas aconteceram como ele queria que acontecesse. E bom, estamos de volta aí para honrar a Paraíba e levar sempre junto comigo. Valeu, tamo junto.
Tá aí o Matheus Cunha agradecendo, né, e falando...
Tava empolgadíssimo,
né, depois
de metade que ele falou
de ficar um tempo fora da seleção, né, tá voltando aí com o Diniz.
Diniz, você viu, Diniz fez a barba, rapaz,
sim,
botou o paletó.
Diferenciado, querido, o que uma seleção não faz?
Não gostei não, preferia aquela loucura do Diniz, também. Maluco,
confesso,
romântico,
prefiro,
gritando no pé do ouvido de todo mundo e com a roupa da... Né, da comissão técnica,
sim,
do time, do
sim,
clube.
O agasalho mesmo ali de campo, né?
Agora ele está muito soft.
O glamour da seleção ali da Granja com o Mari.
Eu gosto do Diniz, sou defensor do Diniz.
Pronto, e teremos Matheus Cunha, tá? Matheus Cunha representando aqui a Paraíba novamente na seleção brasileira, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Trazer ainda a participação aqui, vamos ouvir o seu Aderson Machado, que mandou áudio pra gente.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, a meu ver, foi por demais inoportuna o senhor Roberto Buriti, dirigente do Belo, ter dito que tinha matado uma onça depois da vitória do Belo. Ele não se lembra de que o Belo vai enfrentar o Amazonas no último jogo, na última rodada, e se precisar da vitória, como é que vai ser? Então a gente tem que pensar nas consequências. Um abraço a todos.
Tá aí o Flávio também de Nova Mangabeira, mandou áudio aqui pra gente, vamos ouvir.
Olá, bancada CBM Esporte. Nós botafoguenses vamos se classificar contra o Paysandu aqui dentro do Almeidão. Domingo é 1-0 Botafogo contra o Paysandu. Lá vai ser um empate e a classificação vai vir aqui dentro do Almeidão contra o Paysandu. Um abraço aí para todos aí da bancada.
Valeu demais, Flávio. A gente também vai ouvir agora o Carlos.
Boa tarde, bancada CBN. Aqui que tá falando é Carlos, aqui do Paratibe. E, minha querida, o Botafogo já ajeitou sua zaga para enfrentar esse time do Rio de Janeiro. Né? Me responde aí, por favor. Você, quem tiver aí na bancada, me responde isso aí, por favor, pra mim, tá certo? Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde. Vamos embora, Belo.
Valeu, seu Carlos. Seguinte, o sistema defensivo não recebeu nenhum tipo de reforço, isso, né? Conseguiu evoluir por conta própria aí na prática mesmo, no Natora, mas reforço mesmo não tivemos.
Eu acho que o sistema defensivo não evoluiu. Eu acho que a primeira linha melhorou. E aí tem dois momentos. Eu acho que um daquele do momento é quando o Surian desabraça, digamos assim, aquela dupla que ele vinha utilizando sempre, que era Pedro Carreiro, que permaneceu, e o Lucas Santos. Ambos jogaram com ele, né, no,
sim,
na Portuguesa Carioca.
Na Portuguesa Carioca.
Ele conseguiu ter esse discernimento de tirar pelo menos o Lucas. Aí entrou o Wesley Matos e eu acho que melhorou bastante essa primeira linha. E o próprio Pedro Carreiro, que eu falei acho que ontem, que evoluiu durante a Série C. Então eu acho que essa primeira linha deu uma melhorada. Mas o sistema defensivo do Botafogo eu ainda acho que é problemático e ainda não evoluiu, assim, muito, muita coisa não. Uma vez ou outra, tal, algum jogo melhor do que o outro, mas de uma maneira geral não evoluiu não. Mas aí o time ofensivamente continua, pelo menos nesse estreia contra o Amazonas, voltou a fazer mais do que levou, né?
O Alisson dos Funcionários também aqui com a gente. Boa tarde, bancada. Na minha opinião, as sequências de viagem não atrapalham o Belo, pois a comissão técnica é muito competente na preparação do elenco. Tá aqui o Alisson com a gente. O Ruslan também com a gente, dizendo o seguinte: o Volta Redonda não é isso tudo, mas a dúvida que fica é: Hadsley ou Netinho? Ruslan de Tambalzinho.
É uma boa dúvida,
é
tecnicamente falando.
É uma excelente
falando,
dúvida.
Né? O Fabermano, pelo que ele apurou e pelo que trouxe essa informação, hoje é terça, né? Então, como diria Juliana Bandeira, a preço de hoje, é dúvida, o Netinho é dúvida. Sendo dúvida, é possível que o Hasley entre, se ele não jogar, ou até um volante de mais contenção, que poderia ser o Natan.
Mas com o Netinho 100%,
mas
aí
o Netinho 100%,
eu
acho que não tem discussão.
Tem que entrar. Não, acho que ele tem que entrar.
E acho que o Surian bota, acho que não tem nem debate na cabeça dele também. E aí o Hasley pode até ser uma opção para jogar no lado
do
campo.
No segundo tempo também.
Ou no segundo tempo, ou ser titular no lado do campo, ou até substituir o Renatinho, que eu acho que não sai, né, porque fez gol. No primeiro jogo, mas são essas as opções. O Netinho 100%, então eu acho que não tem o que fazer, não. É botar o cara pra jogar, é o melhor.
É o destaque, né, do time. Bob, torcedor aqui do Belo, boa tarde. Vamos subir, a Paraíba merece. Abraço pra todos. O Mir também da Torre tá sempre com a gente. Vamos buscar 4 pontos fora. Mir da Torre, comemorar a classificação aqui do Belo. Quem também tá com a gente é Zael de Bahia. Nesses dois jogos fora de casa, o Belo vai trazer 4 pontos. A Série B é logo ali. Então, ou seja, estão acreditando aí,
pontos,
é uma vitória e um empate.
É logo ali mesmo, né? Aí perde esse acesso nem a pau. Né?
O Rodolfo aqui com a gente. Bom dia, bancada CBN. Uma coisa que reparei no jogo contra o Amazonas foi a parte física do time do Belo, que sofreu nos 10 minutos finais de cada tempo. É necessário ver isso. E quanto à pontuação... Devido ao empate no outro jogo, 10 pontos se torna matematicamente o número mágico do acesso. 10 pontos é isso, né?
Sem dúvida, 10 pontos sobe. Eu só discordo um pouco do torcedor aí, interessante, né? Cada um tem uma visão. Eu achei que o Amazonas cansou no final do jogo. E o gol acaba saindo em escanteio ali e tal, mas não tava pressionando. E eu tava vendo o Botafogo fisicamente até melhor. Só que como tava 2-0, o Amazonas foi pra cima, né? Foi pra frente e o Botafogo não conseguiu encaixar um contra-ataque. Mas eu senti o Amazonas também cansado no final do jogo.
O Ezequiel França, tá dizendo aqui do Colinas do Sul. Boa tarde, Juliana, não pude acompanhar o programa ontem. Ah, mas a gente entende, tá aqui com a gente hoje, tá desculpado. Gostaria de saber qual foi o público do Almeidão no último domingo. Abraços. Mais de 7.400, de acordo com o Bordeiro da CBF.
Eu tenho aqui bem detalhado que eu tuitei ontem. Público pagante, 5.906. Público total 7.405. Aí um detalhe de 1.499
ingressos gratuidades,
né?
Gratuitos, que é ruim pro
time. E a maior renda do ano do Botafogo.
Sim.
R$137.500.
João Justino, boa tarde, Juliana. Acho que toda viagem atrapalha, mas com boa logística esse cansaço pode ser atenuado. Já vem aí o avião. Pedro Alves, boa tarde. E até amanhã.
Até amanhã, tamo junto.
Tchau, pessoal. Vem aí Carla Visani com o CBN Cotidiano. Até amanhã, minha galera.